Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Contos, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Clarice Miller. Canja musical, Marcelo Duane. Realização, Rádio Elétrica Corporation.
Olá, rádio ouvintes, olá, telespects. Está começando, então, mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. O tema de hoje é contos, e a gente conta com a participação da Clarice Miller, que já está na área. Tudo bem, Clarice? Bem-vinda.
Tudo ótimo.
Legal.
Um prazer enorme estar em tão seleta companhia.
Ah, nem é para tanto.
É sarau, né?
Olha aí, já começamos com o adjetivo desse, né? Seleta.
Aliás, falando em seleta... Fala.
Não, é que eu estava hoje pensando nisso. Eu digo, meu Deus, eu acho que é o sarau mais importante do Brasil, porque... Eu acho que foi o primeiro, né, Kátia? Quando tu começou o sarau elétrico, eu acho que era uma coisa de velho, era uma coisa essa de Queiroz, sarau é isso. E tu não ouvia ninguém falar em sarau. Foi tu que começou isso e bombou, né? Bombou que está com 20 e tantos anos já, está quase fazendo...
Eu e o professor Fischer ali, logo na sequência. Não, e o Frank Jorge, né? Depois teve o... O Diego também tem essa cara de guri aí, mas já tá por aqui já. Tempão, né, Diego?
Mas é o sarau.
Não sei quantos anos.
É o sarau, com certeza.
Com essa levantada de bola, não sei nem mais o que dizer, né? Aliás, eu vou dizer o seguinte... Semana que vem, será então terça, dia 6 de julho, é o nosso aniversário de 22 anos, que a gente começou, eu acho que foi num dia 7 de julho do século passado. Imagina, 1900. Ah, então a gente ficou pensando o que fazer para... Né, para criar assim, um clima diferente, fazer um clima de festa e tal. E aí, já houve pessoas assim, que escreveram para aquele famoso e-mail, né, o kátia@radioelétrica.com, sugerindo que a gente fizesse alguma coisa assim, com a participação dos telespectadores. Aí a gente pensou que seria bacana que na semana que vem, então, a gente tivesse uma sessão dedicada aos telespectadores, que poderiam nos mandar em vídeo ou uma leitura, ou um comentário, ou um alô, quer dizer... Eu não sei direito. O que que... Fala aí, professor.
Pode ser uma receita de um bolo fácil de fazer, né?
Quem casou no sarau...
Não pode acontecer.
Tem um monte de gente. Eu conheço pelo menos uns três casais. Cláudia Tages casou no sarau, se eu queria dizer.
Gente que estreou conosco, ou que quase estreou conosco.
E as pessoas...
Nós queremos videozinhos bacanas.
Isso, de até
um minuto até dois, né?
Um minuto é bom, né?
Um minuto é o ideal, mas enfim, pode ser até dois, e aí é isso, a gente vai receber. E o que nós vamos fazer, Kátia Suman?
Vai ser um show.
Sim, nós vamos botar, nós vamos fazer uma... Vai ser o show, vai ser como vídeo cacetado.
Pô, Kátia, assim o pessoal fica constrangido, né?
Não.
Vai ser assim, vídeo amor, alguma coisa assim, né? Vídeo declaração, como é que é? Correio elegante, sei lá.
Não, vai ser uma maneira da gente, enfim, ter mais
Complicou.
Agora, ter mais próximo, né? Ter a participação das pessoas aqui Na telinha. Eu fiquei pensando, o professor falou em receita de bolo. Se vocês insistirem muito, eu vou compartilhar uma técnica que eu aprendi, que eu já estou usando. Porque assim, quando calma, a pessoa toma banho no frio, né? Tá frio aqui em Porto Alegre. Aí, aquele segundo que tu desliga o chuveiro, aquilo ali tem um momento Ei. Que... É tenso porque a água esfria muito rapidamente, né? Então, tem uma técnica que eu posso explicar que envolve uma malabarismo com...
Tu consegue explicar um minuto?
Eu pensei que se ela tomasse banho de roupão, alguma coisa assim.
Não, tu vai secando antes de desligar o chuveiro. Mas tem uma técnica, entendeu? Porque se bobear, tu molha a toalha. Não, mas é incrível.
Abre o guarda-chuva.
Não, mas eu não entendi uma coisa, Kátia.
Eu
tu
falei
vai...
que vocês vão ter que insistir.
Não, mas a gente já tá insistindo porque a gente tá muito curioso, né? A gente quer saber, assim, vai ser um vídeo, tu vai demonstrar no teu banho, assim.
Posso é isso que a gente vai ver. Aqui com uma toalha e... Não, olha, esse negócio mudou a minha vida, porque antes eu ficava tensa.
Não tem mais a menor frio. Dúvida. Esse vai ser o vídeo de abertura do
Eu sempre acabo o banho rindo da palhaçada que eu faço para não se... Ah, vai dizer que vocês não sentem esse friozinho.
O frio eu sinto, só não faço a palhaçada.
Eu já faço
a palhaçada em todo o resto da minha vida, então no banho que eu momento assim, solitário. Pensei, agora não tem ninguém vendo.
Mas no banho não tem ninguém olhando, teoricamente.
Não, mas é o seguinte, Katia Suma, agora não tem mais discussão. Esse é o vídeo que vai abrir o sarau de aniversário.
Não, mas é só.
Se precisar, a gente contrata uma equipe para ir te filmar. A técnica, liga, sorriso.
Não, mas olha, quem sofria como eu esse problema, seus problemas acabaram. É só isso que vocês estão tirando sarro. Porque, primeiro, vocês não sentem frio quando desliga o chuveiro. Não sei como é que alguém pode não sentir, mas tudo bem.
É chuveiro elétrico? Ou é a gás?
É a gás, e o banheiro também é aquecido, quer dizer, eu boto pois uma estufa.
Então você é friorenta mesmo.
Não tem jeito.
É só montar. Mas eu acho que pode ser de utilidade pública, mas nós vamos ver, né, claro. Se as pessoas se interessam. Bueno, o nosso tema é contos.
Posso fazer um comentário antes, Kátia? Duas coisas. Não, então, só para recapitular, né? O pessoal vai mandar direto para ti. Kátia@radioelétrica.com. Se ficar muito pesado, o pessoal avisa e pergunta um jeito de mandar o arquivo, mas não vai ficar muito pesado porque o vídeo é curto, né?
O vídeo então, é curto, mas se qualquer problema, pode mandar por WeTransfer, que é um sistema gratuito.
Tá, é isso, né? Aí, beleza.
Que funciona com e-mail.
E aí, outra coisa que eu ia comentar é, lembrando já esqueci mesmo, endereço de e-mail, kátia@radioelétrica.com, é o endereço do nosso Pix, né? Que a gente, toda semana aqui, no início e no final do sarau, passa o chapéu, né, para pedir a ajuda, a colaboração de quem nos assiste aí, para dar essa colaboração e fazer o sarau continuar existindo do jeito que existe, podendo manter a tradição de pagar um cachê para quem faz a canja ao final e tudo mais. Então, quem puder, quem tiver afim, quem acompanha, quem já está habituado a fazer isso, quem não está habituado e quer fazer isso pela primeira vez, tem o Pix da Kátia, que está ainda, até nesse momento, na tela, e tem o número de conta que vai aparecer agora.
Isso, legal. Então tá, a gente agradece. Então vamos, a inspiração do tema veio a partir do lançamento do livro da Clarice. Eu vou pedir para o professor, então, falar um pouquinho. Professor, fala um pouquinho de conto, assim, só para dar uma situada geral, assim.
Conto? Quanto tempo eu tenho? Umas 3 horas, mais ou menos? Não, o conto é bacana porque a Clarice, eu e a Kátia somos contemporâneos do boom do conto aqui no Brasil, né? Anos 70 e tal, que foi para quem é mais jovem do que nós, assim, talvez não saiba, né? Mas aquilo foi realmente uma coisa meio uma revelação, assim, porque conto parecia uma coisa moderníssima. Na verdade, pensando bem, é uma forma super antiga. O conto é uma história contada, enfim, em pouco espaço, digamos. Né? Mas naquele momento foi uma libertação, porque, de fato, assim, o Brasil tinha tido alguns contistas geniais já, muito especialmente Machado de Assis, no século XIX, que é um contista de dá para levar ele para a final de Copa do Mundo, assim, ele, entendeu? Joga de igual para igual com qualquer um, né? É, mas não era, talvez não fosse assim o gênero mais, sei lá, mais prestigiado. E aí, quando teve esse boom lá com Rubem Fonseca e outros caras da geração mais jovem, né, tipo o Caio Fernando Abreu, o Sclear, o Sérgio Santana e tal, o conto parecia ali, ele vinha com uma aura assim, de ser a linguagem dos nossos dias. Que era o conto que tu podia ler no ônibus ou no bonde, podia, sabe, ele era uma coisa mais portátil, né? E tinha um pouco a ideia assim, de que o romance tinha perdido força, né? Que as grandes histórias eram contadas pelo cinema e não precisava mais ter romance. Tinha um pouco essa fantasia, né? E, em todo caso, aquilo ali foi uma libertação assim, do conto. Eu acho que dali por diante apareceram novas gerações, algumas indo para formas muito antigas e recuperando coisas, sei lá, ancestrais, outros praticando um conto mais moderno, outros, sei lá, tomando a bênção, por exemplo, com a Clarice Lispector, que é uma outra contista excepcional, né? Enfim, a gente é muito bem servido de variados tipos de abordagens, né? De conto, conto de ação, conto de clima, de temperamento, de não sei o quê, né? E tem os contos da Clarice, que são contos de culpa católica. Não, estou brincando, não é culpa. mas tem um Caim aqui na capa, né?
Tem um Caim na capa.
Eu vou ler um conto da Clarice, tá bom? Para começar a conversa aqui. É o conto que se chama Unforgettable. Inesquecível. Ah. O copo está meio vazio, meio gin, meio ar, a marca de batom em toda a beirada, Prison Love, o nome, e o barman me encarando com o bico da garrafa apontando para o copo. Eu ignoro, dou as costas para o balcão e me viro para o palco, onde Sayão termina seu número de dança jogando a cadeira de palha sobre o público, que reage com uiuiuis e aiaiais, os mesmos que fazem o mesmo nas quintas gays. Sayão recolhe o boá, joga beijinhos para o alto e passa reto por mim. Um discreto encontrão de quadril para me dizer que me reconheceu. Volto para o copo, agora cheio até a borda de gin. Bebo devagar e sempre. Não deixo uma gota nem gorjeta. No camarim, Sayão me recebe de braços abertos e espumante no gelo. É o único homem que consegue me levantar do chão e faz isso com um breve rodopio. Junto minhas mãos na sua nuca, ele envolve minha cintura, olhos cravados uns nos outros, as palavras ficando para depois. Me aproximo, encosto a face no peito reluzente de suor e purpurina e dançamos. Nat e Nicole Cole, claro. Não podia ser diferente. A noite era sua, derradeiramente sua. Unforgettable, always. Ele me afasta, estende o braço e eu giro até me aninhar novamente em seu abraço. Não consigo conter um soluço. Ele me abraça mais forte. Mais soluços. Não tenho o que dizer, ele sabe disso. Eu gostaria de dizer coisas lindas, encorajadoras, dizer para confiar que Deus e os anjos e os santos vão cuidar dele, que deve ter fé que tudo vai dar certo. Não vai. Ele sabe, eu sei. No entanto, olho para o rosto que aprendi a amar desde cedo, que ocupou boa parte do meu álbum afetivo, que trouxe brilho, intensidade, diversão, alegria e delírio em doses inimagináveis. Esse rosto levemente encovado com as marcas acentuadas do tempo e das experiências ainda vívidas, esse rosto que já é um rosto de adeus. E não é o sarcoma do canto da testa que me diz isso. São os olhos que não me riem mais. Passei a tarde procurando livros que me trouxessem as palavras que não encontro dentro de mim para dar o conforto necessário. Não tenho Bíblia em casa. Lao Tse, Nietzsche e Aristóteles não me fornecem o que procuro e que sequer sei o que é, só reconheço o que não é. O problema é encontrar uma moral que sustente tanta ausência. Kierkegaard chega perto, mas não é dele o livro que trouxe na bolsa. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Entoamos juntos esses versos de Manuel de Barros. Ele faz namastê para mim, eu para ele. ainda tenho tempo de dizer, por favor, não salte no escuro. Para isso eu teria que ter fé, querida. Ele responde do umbral da porta antes de fechá-la de vez. Fico um tempo parada no corredor. For once in my life, toca no camarim e encerro a noite. Agora posso ir. Deus está morto. Que coisa forte, hein, Clarice? Barbaridade.
Eu não peguei muito leve nesse livro, não.
Não
e
pegou.
Esse texto, esse texto, uma amiga, assim que leu, ela me mandou uma mensagem dizendo que leu e releu chorando esse conto. Ele evoca muitas coisas, né?
Ele é muito, e muito bem. Ele tem o tamanho necessário para ter a força que ele tem, né?
Pois é, é. Então, esse conto causou um certo impacto, assim, né? Ele é, como tu disse, ele é curto, né? Digamos, curto não, ele tem o tamanho necessário para isso. Então, o livro tem esses textos que, às vezes, pesam mais, né? São mais... Mas, pô, na minha história, não cabe mais muita leveza. Claro que não é só isso também, né? E tem gente que vê humor nos meus textos, tem gente que não vê. Mas, enfim, eu fiz um rescaldo de vários tipos de textos. Embora tenha uma linguagem que eu acho que perpassa tudo, assim. Mas esse texto realmente...
Nós não falamos, da editora Diadorim, né? Tá aí
Diadorim. Isso.
Tá, Clarice, lê um para a gente, então.
Então, A Metade da Laranja. Eu vou ler um trecho, né? Porque daí o texto é mais longo. Homem é que nem criança, se está quieto é porque está aprontando. O súbito silêncio que vem da sala onde Lédio Carmona até então comentava os gols da rodada fez com que a frase não saísse do pensamento de Natália. Termina de lavar a louça, seca a pia, estende o pano de prato sobre o escorredor, deixa o lixo como tarefa para o homem e vai quietinha até a porta da sala onde Joca segue deitado no sofá, os olhos fixos na TV, num ângulo que impede Natália de ver a programação, mas não a mão esquerda dele deslizando sobre a bermuda, em ritmo sincopado e constante que vai dar caldo, pelo que ela percebe dos olhinhos que vão fechando, e falta um tiquinho assim para chegar lá. Capaz até de esporrear e manchar o sofá tão novo que não tiveram tempo ainda de impermeabilizar. Que judiaria! Já que para ela o que resta não é a farra, o bem bom do pau animado e durinho, não, nem pensar. E sim esfregar o tecido com água morna, varrer as ervas da cuia que ele acaba chutando durante os jogos, recolher as latas vazias, e voltar sozinha para a cama para chorar com mais uma temporada de This Is Us até pegar no sono. Depois ele não entende por que tanta DR. Então esse já é um conto que vai para uma outra linha, né? Ele vai mais no humor, e, embora também tenha o lado pesado do conflito, mas esse já vai por aí.
Uma outra linguagem. Mas também é barra pesada, todos são. Né?
Pois é.
Semana passada, no tema do macho escroto, hein?
Professor.
Voltar para o assunto.
Vamos voltar para o assunto. Eu já estou assim, toda contida aqui, porque nós viemos aqui para ler, para beber, para conversar ou para lacrar.
Ninguém cancela ninguém. É porque eu escapo dessas coisas, né? Eu não fico preocupando com isso, como eu não utilizo a linguagem de gênero que está pintando por aí, etc. e tal. Eu sou quem eu sou dentro da minha linguagem, dentro da minha formação. E é óbvio que com o tempo vai mexendo a tua cabeça também e tudo mais, mas é um retrato de uma vivência, né? De um tipo de vida e de circunstância, e que a gente compartilhou, nós todos aqui compartilhamos, né? Claro. E como disse o meu amigo Sérgio Luque, tem um cenário geográfico histórico aí que as pessoas reconhecem, né? Pelo menos as pessoas daqui Sim. reconhecem quando leem. E isso cria uma identificação Legal. Maior, mais referência, né?
Claro. É. Tá, vamos seguindo então, Diego, vai lá.
Tá, eu vou começar lendo um conto da Verônica Stiger. Desculpa aí, vou ler um conto sobre a pandemia ou algo do tipo. Enfim, uma das primeiras coisas que eu vi e li no momento lá, que saíram já em torno da questão pandemia, isolamento, quarentena, essas coisas todas, que foi um projeto, como vários que houve, do Estadão, de convidar algumas pessoas, isso em abril de 2020, né? Então tinha começado a função aqui no Brasil em março, né? E aí convidou alguns autores e autoras para escreverem histórias, enfim, que refletissem sobre isso, sobre um pós-pandemia, alguma coisa assim. E aí, um desses contos é esse aqui que eu vou ler, que é o Aurora, da Verônica Stiger. Fazia tanto tempo que não falava com alguém, nem mesmo com sua imagem refletida na tela escura do computador desligado diante de si, que não conseguiu articular um som sequer quando ouviu um estrondo em seu apartamento. Sobressaltada com a suspensão repentina do silêncio que há muito prevalecia sobre as ruas antigamente tão movimentadas do centro da cidade, abriu a boca como se fosse emitir um longo dó de peito, mas nada saiu de seu interior escuro e agora fétido. Tentou levantar-se da cadeira, mas suas pernas fraquejaram. Erguera-se tão pouco nos últimos tempos que parecia ter desaprendido a andar. Apoiou-se com as duas mãos na escrivaninha à sua frente e fez força para se manter de pé. Outro estrondo assustou-a novamente, fazendo com que se desequilibrasse e caísse no chão, batendo com a parte de trás da cabeça na quina do assento da cadeira de madeira. Com o rosto franzido de dor, levou a mão esquerda até o machucado e verificou que não sangrava muito. Sentada no chão, olhou para frente e teve a impressão de que sua cama estava mais perto da mesa em que se apoiara. Seu apartamento tinha apenas uma peça, além da cozinha e do banheiro, e parecia ter encolhido. Poderia se tratar apenas de uma impressão, já que sua cabeça latejava muito, deixando-a um tanto zonza e desnorteada. Mal conseguia abrir completamente os olhos. Firmou-se com os braços no assento da cadeira e, num impulso, conseguiu voltar a se sentar. Porém, mais um estrondo fez com que seu corpo todo estremecesse. Dessa vez, podia jurar que a parede do fundo, onde ficava sua cama, de fato havia se movimentado em sua direção. O quarto estrondo foi o mais violento. Parecia que o prédio iria ruir. Agora, ela tinha certeza de que a parede do fundo do apartamento havia se deslocado um pouco mais em sua direção. O medo deu-lhe força para finalmente se levantar da cadeira, mas não o suficiente para fazê-la correr até a porta. Seus passos eram como os de um bebê cambaleante que apenas está descobrindo sua capacidade de pôr-se de pé, ou como os de uma senhora centenária que sente o peso dos anos a pressionar os ossos. Não queria sair para a rua. Como todos, vinha evitando a rua nos últimos tempos, e mesmo agora que o acesso a ela estava plenamente liberado, não se sentia preparada para enfrentá-la. Temia ter de topar com os cadáveres. Talvez fosse a única em todo o país que ainda permanecia em casa. Até mesmo a janela havia deixado de ir, depois que os cantos de guerra subitamente cessaram e restou apenas o silêncio. Um silêncio que curiosamente se acentuou depois da libertação. Agora, sentindo a proximidade da parede às suas costas, não via outra maneira de escapar que não pela porta de saída do apartamento. Os estrondos cederam lugar a um som contínuo, como o de uma avalanche que marcava o deslocamento cada vez mais rápido da parede do fundo. Ela tentava se apressar, mas suas pernas não respondiam à sua vontade. A cama lhe tocou os joelhos por trás e a derrubou no chão. A parede havia vencido e agora a empurrava com fúria em direção à porta que caíra para trás no corredor com o desmoronamento das paredes laterais. Seu apartamento a compelia para a rua e isso a apavorava. Tentou resistir, mas foi em vão. O apartamento continuava a avançar sobre ela, que, sem conseguir se levantar, era arrastada pelo chão do corredor até a beira da escada, de onde rolou, feito uma bola. Sua cabeça, já tão doída, quicava nos degraus. O interior do prédio estava tão escuro que ela sentia como se girasse no vácuo, feito uma astronauta que se vê subitamente desconectada da nave-mãe, perdida no espaço. Quando deu por si, estava sentada, nua, na calçada em frente ao prédio. Encolheu as pernas em direção ao peito e, quando baixou a cabeça latejante para chorar sobre os joelhos, percebeu que o piso não era mais de pedrinhas portuguesas. Era de terra escura, coberta de folhas e galhos soltos. Olhou para os lados e viu que estava entre montanhas, uma cordilheira que se estendia à sua volta a perder de vista. Os primeiros raios de sol do dia entravam pelas frestas. Como não havia percebido antes que morava numa caverna? Pensou. Lembrou-se, então, dos 3 ou 4 urubus que, durante todo aquele período de reclusão, via sempre pela janela e do voo livre que eles executavam nos dias ensolarados, como seria também aquele. Um deles, o mais destemido, volta e meia se desgarrava do bando e subia tão alto que parecia ir além das nuvens, ir além do próprio céu, rumo ao infinito. Essa é a Verônica Estiga. Desculpa aí, galera. É meio pesado, meio tenso, mas...
Bah. Tá, mas é muito legal, é muito... Bueno, eu vou ler 2 continhos bem pequenos do Cortázar. Eu adoro essas historinhas que ele cria, que são completamente nonsense, e ele pega um detalhe, vai pirando e tu entra na viagem junto. O primeiro que eu vou ler é O Esmagamento das Gotas. Eu não sei. Olha, é terrível como chove. Chove o tempo todo. Lá fora fechado e cinza, aqui contra a sacada, com gotões coalhados e duros que fazem plaf e se esmagam como bofetadas um atrás do outro. Que tédio. Agora aparece a gotinha no alto da esquadria da janela, fica tremelicando contra o céu que esmigalha em 1000 brilhos apagados, vai crescendo e balança, já vai cair e não cai, não cai ainda. Está segura com todas as unhas, não quer cair. E se vê que ela se agarra com os dentes, enquanto lhe cresce a barriga, já é uma gotona que pende majestosa e, de repente, zup, lá vai ela, plaf, desmanchada, nada, uma viscosidade no mármore. Mas há as que se suicidam e logo se entregam, brotam na esquadria e de lá mesmo se jogam. Parece-me ver a vibração do salto, suas perninhas desprendendo-se e o grito que as embriaga nesse nada do cair e aniquilar-se. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adeus, gotas. Adeus. Eu adoro que tem unha, tem garra, tem dente, tem tudo. As gotas são maravilhosas. E a outra que eu queria ler... Para aí, Polaco, só um pouquinho. Tá? Esse aqui, eu só um pouquinho. O título é Tema para uma Tapeçaria. O título já é ótimo, né? O general só tem 80 homens e o inimigo 5 mil. Em sua tenda, o general blasfema e chora. Então, escreve uma ordem do dia inspirada, que pombos-correios espalham sobre o acampamento inimigo. 200 infantes passam-se para o general. Segue-se uma escaramuça que o general vence facilmente e 2 regimentos se passam para o seu lado. 3 dias depois, o inimigo tem somente 80 homens e o general 5 mil. Então, o general escreve outra ordem do dia e 79 homens passam-se para o seu lado. Só resta um inimigo, cercado pelo exército do general que aguarda em silêncio. Transcorre a noite e o inimigo não passou para o seu lado. O general blasfema e chora em sua tenda. Ao amanhecer, o inimigo desembainha lentamente a espada e avança em direção à tenda do general. Entra e olha para ele. O exército do general se dispersa. Sai o sol. Tema para uma tapeçaria.
Coisa mais simples de botar numa tapeçaria, isso aí, né? Bem simples.
Uma tapeçaria bem simplinha. Bem simplinha. Tá, professor, vai lá.
Eu vou ler aqui um conto. É um cara que está sendo traduzido ainda agora, um cara chamado Varlan Shalamov. Esse cara aqui é. Aqui chama Contos de Colimar, são 3 ou 4 volumes. Esse cara foi um preso político do tempo do stalinismo, que esteve preso lá na Sibéria uma porrada de tempo. Assim. Era muito jovem ainda o cara quando ele abriu dissidência. E esses textos são escritos entre 54 e 70 e tal, e só depois disso já começaram a ser publicados. Enfim, era... Ele foi para um campo de concentração, ficava lá no, eu ia dizer, no cu da perua cega, mas não se deve dizer isso, aqui é uma palavra muito feia. Né? Mas, enfim, no extremo leste lá da Sibéria, lá perto de Kamchatka, lá naquela, que todo mundo conhece Kamchatka por causa do War. Né? Todo mundo jogou War. Né?
E o filme?
Eu nunca joguei War.
Filme, claro, aquele grande filme, verdade. Aquele filme
argentino. É magnífico.
Maravilhoso, verdade.
É.
Enfim, era lá perto que ele estava. Então, o conto se chama Medição Individual. A história é a seguinte, no começo ela é um pouco obscura, mas a história, os presos trabalham como mineiros, eles estão trabalhando lá numa mina fechada, e aí a cena inicial vai falar de um sujeito que está lá trabalhando, e o supervisor chega lá para ele e diz que a partir de amanhã a medição do progresso do trabalho vai ser feita de indivíduo por indivíduo, não vai mais ser da turma toda. Então, medição individual, diz assim, no final da tarde, enrolando a trena, o encarregado disse que a medição de Dugayev, que é o personagem esse, seria individual no dia seguinte. O chefe da brigada, que estava de pé ali ao lado e pedindo emprestado ao encarregado uma dezena de centímetros cúbicos até depois de amanhã, calou-se de repente e fixou os olhos na estrela vespertina cintilante. Baranov, parceiro de Dugayev, que ajudara o encarregado a medir o trabalho feito, pegou a pá e pôs-se a limpar a galeria da mina, que há muito já fora limpa. Dugayev tinha 23 anos de idade, e tudo que via e ouvia aqui mais o surpreendia do que o assustava. A brigada reuniu-se para a contagem, entregou as ferramentas e voltou ao pavilhão numa formação irregular. Né? Eles pegavam os instrumentos para trabalho, deixavam e voltavam para o pavilhão para dormir, para comer e dormir. O dia difícil terminara. No refeitório, sem se sentar, Dugayev tomou a porção de sopa de cereal rala e fria pela borda da tigela. O pão distribuído de manhã para o dia todo há muito fora comido. Vontade de fumar. Olhou ao redor, imaginando de quem podia pedinchar uma guimba. Quando eu fumava, se chamava uma segunda, né? Pediu uma segunda, lembra disso, essa gíria?
Mas guimba também se usava, né?
É,
mas... não, na tua turma, não. Na Zona Norte, não.
Da segunda.
Na Cidade de Baixa se usava.
Na beira da janela, Baranov, que é o companheiro lá dele, juntava num papel os fiapos de tabaco numa bolsa revirada. Juntou-os zelosamente, enrolou um cigarro fininho e estendeu a do Gaev. O cara preparou o cigarro e ofereceu para ele. Fume e devolva, propôs ele. Dugayev ficou surpreso, ele e Baranov não eram amigos. Aliás, com fome, frio e sono, não se fazia amizade nenhuma. E Dugaev, apesar de jovem, compreendia toda a falsidade do provérbio que falava sobre amigos temperados na infelicidade e na desgraça. Para que a amizade fosse amizade, era preciso uma base sólida, formada quando as condições e a vida ainda não tivessem atingido aquela última fronteira, além da qual já não há nada de humano no ser humano, a não ser desconfiança, maldade e mentira. Dugaev lembrava bem o provérbio do norte, dos três mandamentos do detento: não confie, não tema, não peça. Dugaev absorveu avidamente a fumaça doce do cigarro e sua cabeça girou. Estou ficando fraco, disse ele. Baranov não disse nada. Dugaev voltou ao pavilhão, deitou-se e fechou os olhos. Nos últimos tempos dormia mal, a fome não o deixava dormir direito. Os sonhos eram especialmente martirizantes, bisnagas de pão, sopas grossas, fumegantes. A sonolência demorou a chegar, mas apesar disso, meia hora antes do toque de alvorada, Dugaev já abriu os olhos. Então eles voltam para a mina agora, né? A brigada chegou ao trabalho, foi cada um para a sua galeria. Você espere aqui, disse o chefe da brigada a Dugaev. O encarregado é que vai dizer. Dugaev sentou-se no chão. Já estava tão esgotado que enfrentava com total indiferença qualquer mudança no destino. Os primeiros carrinhos de mão caíram com estrondo sobre o passador de madeira, as pás bateram nas pedras, rangendo. Venha cá, disse o encarregado a Dugaev. Seu lugar é aqui. E mediu a cubatura da galeria e colocou uma marca, um pedaço de quartzo, para ver até onde que ele tinha que cortar, né? Que, como se diz, de cavar, né? Marcou na galeria. Até aqui, disse ele, o tabuleiro vai estender as tábuas até o caminho principal. Aí você leva até lá, como todo mundo. Tome, pá, picareta, pé de cabra, carrinho de mão. Ande. Dugaev começou o trabalho obediente. Melhor assim, pensou ele. Nenhum dos companheiros ia ficar resmungando que ele trabalhava mal. Ex-lavradores não eram obrigados a entender, nem podiam saber que Dugaev era novato, que tinha ido para a universidade logo depois do colégio e trocara o banco universitário por essa galeria de mina. Cada um por si. Não eram obrigados a entender e não entendiam que há muito tempo ele estava esgotado e faminto e que não sabia roubar. No norte, que é onde eles estão, né, na Sibéria, no norte, um talento importante era a habilidade de roubar, em todas as suas formas, começando pelo pão do companheiro e terminando pelos milhares de pedidos oficiais de prêmios à chefia por resultados inexistentes. Não era da conta de ninguém se Dugaev não conseguia aguentar um dia de trabalho de 16 horas. Dugaev empurrava o carrinho, escavava e carregava. De novo empurrava o carrinho, escavava e carregava. Depois do intervalo do almoço, o encarregado chegou, examinou o que Dugaev tinha feito e saiu calado. Dugaev voltou a escavar e a carregar. Ainda faltava muito até a marca que o encarregado tinha feito. No final da tarde, o encarregado apareceu de novo e esticou a trena. Mediu o que Dugaev fizera. 25%. 25%, está ouvindo? Ou seja, o cara fez um quarto do que ele deveria fazer. Está ouvindo? Estou, disse Dugaev. Surpreendia-lhe essa cifra. O trabalho era pesado, a pá pegava tão pouca pedra, era tão difícil escavar. A cifra, 25% da cota, parecia muito grande a Dugaev. As batatas da perna doíam sem parar por causa do peso do carrinho de mão. As mãos, os ombros, a cabeça doíam insuportavelmente. A sensação de fome há muito o abandonara. Dugaev comia porque via os outros comendo. Algo lhe dizia, eu preciso comer. Mas ele não tinha vontade de comer. Bem, é isso, disse o encarregado afastando-se. Desejo boa sorte. De noite, mandaram Dugaev ao agente de polícia. Ele respondeu 4 perguntas. Nome, sobrenome, artigo e pena. Quer dizer, por que ele estava condenado ali, né? 4 perguntas que faziam ao detento 30 vezes por dia. Depois, Dugaev foi dormir. No dia seguinte, trabalhou de novo com a brigada, ainda como parceiro de Baranov. Mas passados 2 dias à noite, os soldados levaram-no por detrás da estrebaria, passando pela trilha do bosque até o local onde, quase cortando um pequeno desfiladeiro, ficava uma cerca alta de arame farpado, estendida até em cima, e de onde à noite ouvia-se um farfalhar longínquo de tratores. E tendo compreendido o que ia acontecer, Dugaev lamentou ter trabalhado em vão, ter padecido em vão no trabalho aquele dia, aquele último dia. Foda, né?
Bah.
E assim, os contos são todas essa barra pesadíssima, assim, desculpa eu ter pesado a mão aí, mas esse cara é super importante porque ele é, enfim, ele sobreviveu à Sibéria stalinista e tal, e
Ele
ele,
é
na verdade,
russo
só
mesmo?
é russo, é.
É russo.
Shalamov, o nome dele. A tradução é da nossa querida amiga, colega aqui da URGS, a Denise Salles, e de uma russa que dá aula na USP, ela é chamada Helena Vasilevich. Esse é o primeiro volume, da editora 34. Contos do
Beleza.
Polimar.
Legal. Tenebroso, né? Mas legal, é pá, tenebroso. Tá,
O tempo.
Clarice. Tua vez.
Ah, tá. Deixa eu ver.
A
Contra a
Clarice me
parede.
contou umas histórias do acidente, né? Quando eu estava pesquisando, ela no começo, quando abriu o bar, me lembro de uma que eu lembro assim da coisa de ir para a cozinha com a Helena
Com
Quintana e
a Helena.
os amigos ajudando. Então,
E
né, a Clarice era da turma.
eu fazia uns clês.
Clês, que
Sabe
maravilha!
clês? Então, ia na
O que é
cozinha.
clês mesmo?
É uma espécie do nhoque, digamos.
É
É,
nhoque de
mas
alemão.
é nhoque de alemão. É com farinha e água, e tu vai botando na panela, vai soltando assim, fica aquele, é uma
Os
espécie do
bolinhos,
nhoque.
assim, tipo nhoque,
É.
né?
Mas na época o restaurante nem funcionava. Então só tinha uns quitutes, umas coisas assim. Tinha pouca comida, porque o principal do bar
Era de noite só, né?
era
Não
de
bar.
noite, né? Então, às vezes, eu ia lá para a cozinha, assim, de madrugada, tinha aquele povo ali amigo, e daí ficava um frégio lá com os clês que eu
Que
fazia.
maravilha! Muito bom.
Ai, ai, esse é outro que tem muito para contar, o Barbie,
Era,
né?
é, bar.
Oh,
O. Tá, vai lá então, faz outra leitura.
contra a parede. Era para armar um rolo e sair de cena. Expor a verdade, botar contra a parede e ir embora. Mas os primeiros passos sobre o trilho vermelho que ocupa toda a extensão do lobby, os pelos altos, macios, que se esgueiram do tapete pelo trançado da suja sandália de crochê que ela, metida a hippie, teima em usar, a imponência do hall com originais de Guinhar, Pancete e Danúbio, artistas que admira desde menina e que ali são ignorados por homens de negócios, entretidos com a leitura de jornais, em nada combinam com o vestido, tomara que caia descosendo o babado, a bolsa a tiracolo abarrotada e uma vontade imensa de roer unha por unha, evidenciando que sua missão não seria nada fácil. Ele bem que podia não vir, sumir da sua vida. Sumir e fazer sumir pessoas é a especialidade dos fardados, dos homens das sombras. Fecha os olhos, respira fundo, refugia-se no banheiro mais próximo. Não devia ter feito isso. O que de bom pode mostrar um espelho de corpo inteiro no principal cinco estrelas de Porto Alegre a uma mulher que sequer tem um par de sapatos decente para entrar num lugar assim? Falta-lhe muito mais do que isso. O pai dizia: juízo. Tem sua parcela de razão, o velho. A outra parcela é a que reside na emoção, esse bicho indômito que ela despeja sobre os outros quando certas cordas são tocadas. Aí ela se mete a fazer besteira, almoçar no Plaza, justo no Plaza, no dia em que é despedida do banco porque não gostam da roupa que usa. E ela acentua o decote quando se despede do gerente, as tetas quase saltando na cara do idiota, a quem agradece a incrível chance de ter feito um incrível trabalho de merda por um salário de merda tão miserável que o melhor é gastar a rescisão no hotel e almoçar como há muito tempo não faz. Entrada, couvert, aperitivo, salada, prato principal, sobremesa e um vinho ofertado pelos cavalheiros da mesa ao lado. Diz o garçom,
com a solenidade de quem está acostumado a servir putas. E ela aceita sorrindo como se puta fosse, porque esse é o dia de chutar o pau da barraca. Que sorte a deles!
Muito bom.
Essa é a primeira parte do conto Contrapartida.
Isso.
Muito bom. Tá, Diego, vai lá.
Ah, vou ler um conto que está nesse livro aqui, ó. Rio 2065. Então vocês já entenderam, né? 2015 foi aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro. 2065, portanto, 500 anos de Rio de Janeiro. Fizeram aqui, foi a partir da Flup, né? E editado pela Casa da Palavra. Fizeram, então, uma convidaram várias pessoas para escrever essas ficções que se passam no Rio de Janeiro em 2065. E eu vou ler o conto do Paulo Scott, intitulado Água. Desculpem aí, estou pegando pesado aqui na distopia, alguma coisa assim, mas... Água. Depois de anos de recusa, finalmente tive de usar um desses relógios. Era isso ou só no relógio? Modelo de pulso com projetor de hologramas e indutor de sensação, como a que está acionada neste momento de conforto muscular pós-natação, ritmo moderado em piscina olímpica térmica de hotel de luxo 5 estrelas, carcaça transparente, iluminação colorida ajustada ao ritmo cardíaco, que dá o horário 15 para 6 da manhã e informa o dia 1º de março e o ano, céus, quem não sabe que o ano é 2065. Também a localização exata do seu proprietário, no caso eu, um sujeito de 98 anos de pé na cozinha da sua casa, em Irajá, aguardando a filtragem da água do banho de ontem para poder preparar um café. O visor do relógio mostra a cada 2 minutos o meu tipo sanguíneo, como se meu tipo sanguíneo pudesse mudar a cada 2 minutos. Meus índices de triglicerídeos, de colesterol, HDL, de hemoglobina glicosada, de glicose, só glicose, meu hemograma completo, o índice da minha testosterona, o meu não HIV, a minha não hepatite, a minha não quantidade ideal de zinco no sangue. Do interior da sua transparência, quase diz quem eu sou na alma. A água circula em mim, os otimistas dizem. A água ainda está presa no planeta. A mesma água desde que o planeta surgiu. Mineral que passeia como as lágrimas que passeiam quando me dou conta das pequenas tristezas e saudades que são o preço que se paga, que eu pago, por viver tanto tempo e precisar se distribuir entre os objetos para que os objetos sejam, dentro das suas limitações de objeto de uso, memória, eu acho. O relógio de pulso sabe o quanto de água potável entrou no meu organismo neste último mês. Neste último ano, sabe o quanto entrou de água estragada também, o quanto de água escapou pelo suor e pela urina. O relógio me escuta. Eu sou o rádio para esse relógio. O gravador ligado, o documentário dos meus dias em tempo real. Depois alguém editará. Vivo da filtragem e da venda clandestina de água potável. Disso que no meu tempo de criança, quando cheguei a tomar banho na Praia do Flamengo, sob a vigilância do meu avô que morava na Marquês de Abrantes, era de graça e agora é monopólio do governo, monopólio para ele dividir com as 3 maiores empresas de comunicação da América. Nunca saí de Irajá para ir morar em outro bairro, em outra cidade, nunca fui a Brasília quando a capital ficava em Brasília, nunca fui a Brasília, nunca saí do Brasil. O mundo é pequeno dentro desses relógios iguais a ti, relógio. Vivo da água, agora vivo do relógio. O relógio me parasita. Todos nós parasitamos a água. Não adianta me prender, relógio. Não adianta me prender, governo. Não adianta me dar presente, presente que sabe escutar, que sabe criar prisão sem prisão física. Escuta, relógio, eu tenho um relógio que é tu. Tu é a prisão, uma luz-prisão lutando no ar, holográfica, fingindo que é água dentro dos olhos, de mentira, mas eu sou o teu dono e sou mais velho. A moça não devia ter furado o reservatório Stonés, relógio. Não se bota água fora, mesmo a água clandestina é água. Seu juiz, sua máquina, sua água de luz. Eu quis parar ela, não quis machucar ela. Daqui a pouco eu te quebro, relógio. sei que eles te trazem de novo. Tu é meu rio, um rio de grade de luz. Vou te dizer, relógio, que tu também ia enlouquecer se não pudesse mais se virar na vida, inventar trabalho, saída, se tivesse que tomar banho com essas esponjinhas cheias de produto químico, se tivesse que comer essa comida transgênica fabricada para não produzir cheiro, não produzir bactéria, para ajudar a reprocessar mais rápido a urina que vai virar água de beber. Meu corpo é meu rio. Meu rio é o verdadeiro relógio. Rio de Janeiro que me dá o céu que vejo através da janela, azul com suas nuvens de água. Relógio, meu companheiro de cela, minha cela, te prepara. Água. Mas ainda sou água e o Rio de Janeiro. E tudo bem.
Bah.
Esse é o Paulo Scott. No Rio.
É um grande escritor, eu tenho uma admiração pelo Paulo Scott, tremenda, assim. Mas essa noite, quem realmente me causou um impacto profundo, tipo assim, não larguei o livro, não dormi até terminar o livro às 4 da manhã, foi o Jefferson Tenório. Esse avesso dele
da pele, né?
É algo incrível. Assim. Eu tinha lido já os anteriores, O Beijo na Parede, Estela Sem Deus, mas é alguma coisa assim de impressionante. E eu fico encantada com a qualidade dessa literatura que se produz, né? Porque o Jefferson e o Scott é outro exemplo de um escritor notável. Marrom e Amarelo também é maravilhoso. E como é bom quando a gente vê escritores que... digamos, capturam esse sentimento, essa realidade que se vive, sem falsear, sem fazer de conta, né? O avesso me deixou assim, sabe? Eu não sabia o que fazer depois, porque não conseguia dormir e tinha que fazer alguma coisa, um joguinho, alguma coisa para. Porque é realmente.
É incrível.
E o Scott é um cara que eu tenho uma tremenda admiração também.
Aí eu peguei aquele livro ainda, Orangotangos, de contos do Scott, assim, mas eu achei tudo tão pesado para ler aqui, né? E aí eu vou sempre escapando pela tangente, dando uma quebrada e pegando uma coisa assim mais leve, porque, enfim, que essa sou eu, desculpa aí qualquer coisa, mas enfim.
Tem que ser.
Então, assim, eu gosto muito desse livro aqui do Joaquim Ferreira dos Santos, Minhas Amigas. Esse cara, ele é jornalista, né, do Globo, acho que é do Globo, e ele escreveu três biografias que eu comentei aqui, né, nas últimas edições do Sarau, a do Zósimo, a do Antônio Maria e a da Leila Diniz. E ele tem um estilo assim que flui, né, porque é um jornalista bom. Esse livro aqui, ele faz um retrato de várias mulheres, né? Então, o Zé Adão Barbosa tem uma coisa assim com as tias aqui, que ele estava desenhando uma coisa assim, né? Ele cria um personagem e então todos os textos são breves e começam com a frase "Eu tenho uma amiga que..." E aí ele descreve, né? Então eu escolhi, eu vou ler duas, tá? Essa aqui assim, ó. Deixa eu ver. Eu tenho uma amiga que um dia encontrou um namorado com outra mulher numa churrascaria de São Cristóvão, os dois num clima evidente de que rolava. Ela foi fria, aproximou-se da mesa em que o casal estava. Primeiro pegou a latinha de cerveja que o namorado tomava e despejou na cabeça do próprio. Sempre em silêncio, ela se aproveitou do fato de o rapaz estar paralisado pelo inesperado que lhe fazia tamanha surpresa. Pegou a latinha que a moça bebia, julgou a coitada sem culpa. Voltou-se de novo para ele e repetiu o descarrego líquido, derramando a segunda latinha sobre a cabeça do infiel. Pronto. Nada mais tendo a declarar, ela esqueceu até que tinha ido ali para almoçar. Os poetas afirmam que vingança é prato a se comer frio pelas beiradas. Minha amiga acha que vingança é latinha a se derramar estupidamente gelada na consciência dos pecadores. Deu meia volta, saiu porta fora, debaixo do silêncio que as plateias reservam às grandes atrizes. A outra historinha é o seguinte. Eu tenho uma amiga que não queria nada de muito definitivo com o namorado, embora ele oferecesse casar, ele sugerisse morar junto, ele anunciasse todos os dias estar a fim de algo mais afetivamente consolidado. Minha amiga era uma boneca que dizia não, título de uma balada da Jovem Guarda que ela, frequentadora de festas retrô, adorava cantar. Eu não sei que balada é essa, professor.
Ela é uma boneca que diz não, 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 não.
Ah, não, 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 não. Ah, tá, agora.
É claro. Então, tá. Essa era a pessoa. Empolgava-se nada com o bofe aos pés. Um dia, diante de mais um convite para casar, ter filhos, desenhar o futuro à noite com os pés entrelaçados embaixo do edredom, ela disse um, então tá. Não era um sim, um eu te amo. A minha amiga disse o então tá e impôs a condição. Ela decoraria o apartamento. O rapaz, jornalista, pôs-se lívido na sua perplexidade amorosa. Viu, como disse mais tarde a amigos em comum, que não estava diante da mulher da sua vida, mas de uma candidata à vaga de editora do caderno de decoração. Esperava uma declaração de júbilo afetivo, ela veio com uma palheta de cores da Souvenir. Ele queria confirmar a paixão insana e embutida em todo convite de casamento. Ela pediu em troca o catálogo de móveis modulados da Florence. Estavam num jantar. O último. Ela quer o catálogo da Souvenir. Esse é então Joaquim Ferreira dos Santos. Tá, vamos
agora
lá,
eu
então,
pergunto
professor.
O seguinte, por que que o meu HD tem lugar para uma bobagem dessa que eu me lembrei agora?
Essa eu não lembrava, professor, mas claro, depois que tu cantou, eu lembrei.
Passo aqui para coisa nova.
Compra um HD externo, professor. Tu anda com ele no bolso.
Isso era o quê? Do Renato e seus Blue Caps?
Acho que era. Eu vou ver se eu acho. Não posso botar aqui, depois o YouTube derruba, não dá.
Apesar que tinha The Fevers também, que cantava.
Enquanto tu lê aí, professor, vou dar uma pesquisada.
Mas eu ia dizer, a Clarice falou que leu O Avesso da Pele. Eu li a primeira novela do livro novo do Galera. Cara, que maravilha! Puta que pariu!
Esse eu quero comprar agora.
A Carol Ben-Simon já postou também que não conseguiu parar.
Os outros eu não sei se eu não sei como é que vai ser, mas esse primeiro é simplesmente arrasador. Realmente, uma novelinha assim de umas 20 páginas. Uhum. Lá.
Os guris estão mandando ver.
Os guris estão mandando ver.
Eu vou ler essa semana passada. Eu dei uma aula sobre o Borges, né? E aí fiquei todo borgiano de novo. Voltei, li um monte de coisa e tal. Como é bom esse velho, né? Filha da puta.
Fiz uma oficina com o Fischer sobre o Borges, lembra? É verdade. Eu acho que foram dois semestres até. Tenho a impressão, porque é muito, muito tema. Bárbara, escrever inspirado em Borges, olha que responsa.
E esse conto aqui se chama O Livro de Areia, e ele é o nome de um livro também do Borges, chamado Livro de Areia. Eu vou ler, vou tirar um pedaço dele para ler mais rápido. E é o seguinte, Livro de Areia, tá? Livro e areia, areia, areia mesmo, sand. Uhum. A linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não, decididamente não é este o melhor modo de iniciar minha narrativa. Afirmar que é verídica é agora uma convenção de toda narrativa fantástica. A minha, no entanto, é verídica. Moro sozinho num quarto andar da Rua Belgrano. Fará uns meses, ao entardecer, ouvi uma batida na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de traços mal delineados. Talvez minha miopia os tenha visto assim. Todo o seu aspecto era de pobreza decente. Aí eu vou cortar um pedaço aí, daí esse cara, o narrador pergunta o que o cara quer, e o cara diz, eu vendo bíblias. E aí o cara da casa diz, não, bíblia eu tenho várias. Aqui ele tinha uma coleção de bíblias, inclusive uma bíblia lá do século XVI, não sei o que e tal, né? Daí o vendedor diz assim, mas eu não tenho só bíblias. Eu posso lhe mostrar um livro sagrado que talvez lhe interesse. Comprei-o nos confins de Bikanir. Não sei onde é que era. Abriu a valise e deixou em cima da mesa. Era um volume inoitavo, né, pequeno, encadernado em tela. Sem dúvida, passar por muitas mãos. Examinei-o. Seu peso inusitado surpreendeu-me. Na lombada dizia Holy Writ, né, escrita sagrada, e embaixo Bombay, né, publicado na Índia. Abriu ao acaso. Agora ele começa a descrever o livro. Os caracteres eram estranhos para mim. As páginas que me pareceram gastas e de pobre tipografia estavam impressas em duas colunas à maneira de uma Bíblia. O texto era cerrado e disposto em versículos. No canto superior das páginas havia algarismos arábicos. Chamou a minha atenção que a página par, que é a página da esquerda aqui, né, tivesse um número, por exemplo, 40.514. E a ímpar, a página seguinte, 999. Virei-a. O dorso era numerado com 8 algarismos. Trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários, uma âncora desenhada à pena. Foi então que o desconhecido me disse, olha bem, nunca mais haverá. Então, o cara olhou uma âncora assim e ele disse, olha bem, porque não vai mais ver de novo. Havia uma ameaça na afirmação, mas não na voz. Fixei-me no lugar e fechei o volume. Ah, então ele olhou a página, fechou. Imediatamente o abri. Procurei em vão a figura da âncora, folha por folha. Para ocultar meu desconcerto, eu disse, trata-se de uma versão da escritura em alguma língua indostânica, não é verdade? Não, ele replicou. Aí ele conta, o cara conta que comprou num povo da província, não sei o que e tal. Daí o cara disse assim para ele, quer ver como esse livro é maravilhoso? Ele pediu-me que procurasse a primeira folha. Sabe quando tu vai procurar a primeira folha? Tu faz assim, né? Tu abre a capa e aí tem a primeira folha, né? Daí ele diz assim, apoiei a mão esquerda sobre a portada, a primeira capa, e abri com o polegar quase grudado ao índice. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Entendeu? Ele abriu um livro assim, mas não conseguia, porque sempre tinha uma outra folha no meio, muitas folhas aparecendo. Daí o cara disse para ele assim, agora procure a página final. Também fracassei. Mal consegui balbuciar com uma voz que não era minha. Isso não pode ser. Sempre em voz baixa, o vendedor de Bíblias disse, não pode ser, mas é. O número de páginas desse livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma é a última. Não sei por que são numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois, como se pensasse em voz alta, ele disse, se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Aí foi uma conversa meio de maluco e tal. Daí eu vou cortar um pedaço. Aí o cara propôs, ele disse que não tinha dinheiro, daí o cara propôs, ah, então me dá aquela tua Bíblia antiga e mais um pouquinho de dinheiro e eu te dou, te deixo esse livro de areia, né? Aí o cara resolveu comprar. Bom, e aí pensei em guardar o livro de areia no lugar que tinha antes aquela Bíblia velha, né? Mas optei, afinal, por escondê-lo atrás de uns volumes avulsos das Mil e Uma Noites. Deitei-me e não consegui dormir. Às 3 ou 4 da manhã acendi a luz. Fui buscar o livro impossível e virei as folhas. Numa delas vi gravada uma máscara. O canto tinha um algarismo, já não sei qual, elevado à 9ª potência. Imagina que legal, uma página tem 63 mil na potência 9. Não mostrei a ninguém meu tesouro. A felicidade de possuí-lo veio somar-se o temor de que o roubassem e depois o receio de que não fosse verdadeiramente infinito. Essas duas inquietações agravaram minha já velha misantropia. Restavam-me uns amigos, deixei de vê-los. Prisioneiro do livro, quase não saía à rua. Bom, daí ele fica pirando com esse livro, até que ele resolve destruir o livro, se desfazer do livro. Aí ele pensa no fogo, mas não ia dar certo. Enfim, ele fica com medo. Daí qual é a providência que ele toma? Lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para esconder uma folha é um bosque. Antes de me aposentar, eu trabalhava na Biblioteca Nacional, que guarda 900 mil livros. Sei que à direita do vestíbulo uma escada curva se afunda no porão onde estão os periódicos e os mapas. Aproveitei um descuido dos empregados para perder o livro de areia numa das úmidas prateleiras. Procurei não me fixar a que altura nem a que distância da porta. Sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela Rua México, que é a rua da biblioteca. Este é o Borges.
Muito legal. Tá, assim, ó, cultura inútil, lá, aqui, ó, pegando. Bob de Carlo, não é... A intro é meio longuinha.
Ela é uma boneca que diz não, não, não.
Esse Bob de Carlo é tipo um Roberto Carlos genérico, um troço assim. Esse eu não lembrava, não lembrava. Dá para ver.
Dá para ver, né? Mas eu vou. Tô para dizer que a versão do professor estava melhor, hein?
Ah, olha, eu também acho, viu? Também achei.
Pô, tô destinando o cachê pro professor, não pro Bob de Carlo.
Não, o professor vai ter que fazer uma canja um dia aí, que ele andou fazendo uma capela aí, o pessoal que já ficou insistindo, né?
Só se falava de outra coisa, né?
Tá, Clarice, vamos lá então com a leitura derradeira.
Então tá, é a primeira parte do conto A Dança da Hora, que é o conto que abre o livro. A tosse é a primeira a se manifestar. Antes de abrir os olhos, conferir a hora no rádio-relógio e tatear com a ponta dos pés os chinelos que nunca estão na posição certa, a tosse avisa Malu e o prédio inteiro de que mais um dia está começando e de que a pesteada do 403 fará sua parte na orquestra matinal, com todos os seus sinais de idade e de péssima saúde, que a fazem refém da maior rede de farmácias do sul do país, da qual se encontra tão dependente que questiona sua decisão de ter trocado as drogas ilícitas pelas lícitas. Estas sequer dão barato, além de custarem uma fortuna. Reflexões para antes do café, cada vez mais ralo, porém ainda imprescindível. Até pouco tempo atrás, a xícara cheia até a borda era acompanhada da leitura do Jornal da Manhã. Mas um dia bateu-lhe asco a imundice que ele propagava. E quando ficou claro que todo mundo mente e que as fake news eram a regra e não a exceção, ela passou a pilha de jornais velhos para a vizinha cachorreira do 209 e nunca mais abriu uma página de qualquer diário. O universo digital mereceu igual tratamento. Desconectou o WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as redes e grupos de uma vez só. A partir de então, para falar com ela, só por um simples telefone para recados, novidades, etc., ou por carta, para quem ainda lembrar o que é isso. Para saber das coisas em geral, o elementar. Ir para a rua, ver, ouvir, sentir, não exige prática nem habilidade perceber a merda em que nos encontramos.
Isso aí, pior é que não existe mesmo. Estamos aí, né?
É verdade.
E o Ismael Canepelli publicou um negócio que eu no Instagram, que era assim, supostamente um post daquele Olavo de Carvalho. Não sei se vocês viram isso. É uma declaração dele, ele diz assim, no dia que Bolsonaro se envolver em algum escândalo de corrupção, eu chupo o cu do Caetano Veloso. Esse Olavo de Carvalho tem obsessão com esse negócio de cu, né? Ele sempre fala, tem um troço.
E aí alguém fez uma charge, né?
Um meme, não sei do quê.
Tem uma charge do Olavo de Carvalho na porta perguntando, é aqui que mora o Caetano?
É do Iote.
É do iate. Ai, o Caetano Veloso não tem um minuto de paz na
não
vida.
Não tem.
Puxado
tem.
O negócio, né?
É verdade.
Mas, enfim, aí alguém, a Ismália, que deve estar aqui, ela está sempre aqui no chat, falou que, ah, que foi pesquisar, que isso aqui não é o perfil do Olavo. Eu falei, ah, mas podia ser, né? É completamente verossímil, né?
É, eu pensei, que, eu pensei que tu fosse dizer, foi pesquisar e não era o cu do Caetano. Também pode descobrir, de repente, no outro dia descobre, putz, não era. Enfim, nessa vida acontece de tudo.
Acontece
de tudo. Eu vou ler.
Ah, e aí, a Julie Loff, que também é nosso ouvinte, nossa telespec, falou assim, ah, é o cu lírico.
Porque tem
depois
cu,
do
né?
eu lírico, nós temos agora um cu lírico.
Muito
bom. Nacional. Tá, desculpa aí, gente.
Como é que é, Clarice? Fake cu?
Ou fake.
Fake.
Fake news.
Fake news.
Fake news.
Tá, vou ler uma história. Fala, Cátia, Fádia.
Não, olha a lacração, vamos se conter.
Eu vou ler uma história aqui do um conto do Daniel Pelizzari. Uma história estranha. Bom, eu só escolhi histórias estranhas. Essa aqui tem como título Proibida a Entrada de Pessoas Estranhas. Não é aquele que termina no cu, tem aquele que termina no próprio cu.
É um
ponto
de fuga.
Mas eu não vou ler aquele, não. Proibida a Entrada de Pessoas Estranhas. Como em todos os outros dias úteis de sua vida recente, Marciano chega bem cedo no trabalho e faz o que lhe mandam fazer. Nesta quarta-feira, antes de dar início às funções de atendente de balcão, recebe do gerente a tarefa de colocar um cartaz em frente à loja. Em menos de 2 minutos, está de volta ao balcão, nos fundos do estabelecimento, esperando que algum cliente apareça perguntando o preço dos CDs virgens ou dos fones de ouvido dobráveis. Tem gente que já não vai entender essas referências de CD virgem, né? Fone de ouvido dobrável, né? Um pouco antes do horário de almoço, uma movimentação incomum na frente da loja faz com que Marciano abandone o balcão para descobrir o que está acontecendo. Encontra cerca de 18 pessoas reunidas em torno do cartaz que ele havia colocado na fachada no início do expediente. Não tiram os olhos do texto que anuncia os novos serviços fotográficos da loja. Marciano se coloca ao lado do cartaz e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Os outros se entreolham, alguns trocam cutucões, outros sorriem, mas ninguém responde nem faz menção de ir embora. Mais pessoas se unem ao grupo, incluindo um mendigo de pernas atrofiadas que chega se arrastando com as mãos. Segurando com força a barra das calças de Marciano, ele pergunta a que horas acontecerá aquilo que está prometido no cartaz. Quando vai responder, Marciano escuta a voz do gerente às suas costas dizendo: não vai acontecer nada, circulando, pessoal. Grunhidos surgem em meio ao grupo, a essa altura transformado em pequena multidão. Um homem idoso de barba branca, usando um chapéu panamá e carregando uma maleta de vime, começa a gritar com o gerente enquanto lhe cutuca o peito com uma bengala. A revelação, ele quer saber. Qual o horário da revelação? Assim que o gerente começa a repetir pela segunda vez a leitura em voz alta do cartaz, explicando que aqui, revelação em 1 hora, quer dizer apenas que a loja conta com um laboratório fotográfico expresso, a primeira pedra atinge uma das vitrines. A pequena multidão, metamorfoseada em turba ensandecida, parece determinada a quebrar todos os vidros quando o senhor de chapéu panamá abre a maleta de vime e retira um cartaz que anuncia Jesus é você, em letras vermelhas. Já são mais de 100 de pessoas se revolvendo diante da loja. Algumas delas, não mais de 11, se separam do grupo postado em frente ao cartaz e formam um círculo ao redor do profeta que subiu na maleta de vime e está denunciando as blasfêmias do cartaz vizinho e de seus seguidores. Um grupo de anarcopunks começa a distribuir adesivos que denunciam todo tipo de exploração religiosa. Um engraxate se une a um grupo de camelôs e juntos começam a atirar laranjas podres trazidas por um feirante. Uma das frutas atinge em cheio a testa do gerente, que, acompanhado pelos outros funcionários, tenta em vão baixar as portas de metal para fechar a loja. Gritos de "revelação já! Revelação já! Revelação já!" reverberam por toda a avenida. Marciano tenta retirar o cartaz, mas assim que faz menção de colocar as mãos sobre ele, acaba puxado pela horda, que lhe agarra por todos os lados e parte para o linchamento até lhe destroçarem o corpo. Policiais da tropa de choque abrem caminho com dificuldades e golpes de cacetetes. A intensidade dos urros da massa impediu que se ouvissem as sirenes. Um dos policiais, driblando os pedaços sanguinolentos do corpo de Marciano, se aproxima do gerente e exige saber se a loja estava mesmo prometendo aquilo aos transeuntes. O gerente não consegue falar nada, nem ao menos fechar a boca ou piscar os olhos. O policial retira as algemas do cinto e dá voz de prisão ao gerente, que lhe chuta o joelho e corre para o interior da loja. Assim que enxerga a porta da salinha do material de limpeza, entra tropeçando em baldes e vassouras. O barulho no interior da loja aumenta cada vez mais. O mar de pessoas, com a ajuda dos policiais, parece estar destroçando todo o interior da loja. Os gritos de "revelação já, revelação já, revelação já" ficam mais altos com a ajuda dos megafones da polícia. Ao escutar o barulho dos helicópteros, o gerente tranca a porta, senta no chão e fecha os olhos, no mesmo segundo em que o gás lacrimogêneo começa a entrar por todas as frestas. Esse é o Daniel Pelizzari.
O título é ótimo, né? Proibido, como é que é?
Proibido a entrada de pessoas estranhas.
É ótimo isso.
Esse humor bizarro dele é genial, né?
É, né? Aliás, é outro que naquela série, né, professor, a gente podia convidar ele, né? Onde anda? Ele trabalha, acho que numa editora,
no INS.
Né? No Instituto Moreira Salles, isso, é. Ah, então tá bem de vida aí, trabalhando para esses milionários, pá. Tá, eu vou ler uma autora chamada Ivana Arruda Leite, falo de mulher. Ela fazia um evento, ela é de São Paulo, né? Fazia um evento, assim, reunia escritores na cozinha, não sei o quê. Eu vi algumas imagens.
É, porque ela é amiga daquele pessoal todo, Laerte.
Marcelino, Laerte, isso. É.
Então, essa turma, quando eles fizeram 60 anos, ela resolveu fazer um livro. Tem texto, tem assim, até o Washington Oliveto, tá?
E Laerte, o Washington Oliveto não precisava.
É só uma foto que ele botou. O Washington Oliveto, o que ele botou foi isso, ó.
Botou os filmes que ele fez na...
Botou isso é o Washington. Mas ela tá sempre na balada literária, ela é uma pessoa que é muito querida por todos.
É, muito. E aí, esse livro aqui, ela teve no Sarau uma vez, mas foi levado pelo Marcelo Carneiro da Cunha, mas ela tava aqui em Porto Alegre, ela não chegou a participar. E então, esse livro é de 2002, Falo de Mulher. Ela lançou um mais recente agora, mas eu não li ainda. Então, são pequenos contos e todos têm o personagem é uma mulher ou é narrado por uma mulher. Esse é narrado. Mulher é tudo igual, o título. Eu e a Marieta Severo não temos tempo para solidão. Ela foi casada com Chico Buarque, eu com João Teodoro. Ambos nos deram muito trabalho. Teodoro era alcoólatra e me batia na cara. Passei com ele os piores momentos da minha vida. Como se não bastasse, era meio viado, cara. Vivia se enroscando com garotinhos por aí, depois os trazia para casa e me apresentava como coleguinhas de trabalho. Ora, vê se eu sou boba. Punha os moleques para dormir na minha cama. Ele não tem para onde ir, coitado. E dormia comigo no sofá da sala. No meio da noite, João sumia. Quando bebia além da conta e se punha a fazer escândalo, eu lhe dizia, qualquer hora pego minha bolsa e vou embora sem nem me despedir. Ele não acreditava. Mulher é tudo igual, dizia. Um dia, eu estava na cozinha preparando... Não, peraí, só um pouquinho, querido. Não vai dar na frente do microfone. Definitivamente não vai dar. Um dia, eu estava na cozinha preparando o almoço quando João entrou e me viu despejar meio litro de azeite dos bons no copo do liquidificador. Para que tanto azeite? Berrou. A receita é essa, molho pesto é assim mesmo, vai azeite para burro. Não sei por que meus olhos se encheram de lágrimas. Liguei o liquidificador na potência máxima e aquele barulho infernal e aquele manjericão todo moendo lá dentro e aquelas nozes sendo trituradas e aquele verde virando pasta cheirosa foi me dando uma coisa de novidade, de começar de novo, uma coragem. Eu fui ao quarto e peguei minha bolsa. O liquidificador ficou ligado. Depois disso, arranjei tanta coisa para fazer, para me divertir, que nem tive tempo para solidão. João Teodoro estava certo. Mulher é tudo igual. Um dia vira tudo Marieta. Tem uma Marieta no meio, Chico, e ó. E, né? E mandou um foda-se lírico para o planeta. Mas ai, então é isso, né? Queridos, alguém quer falar mais alguma coisa? Temos mais... Vamos reforçar o negócio do vídeo, porque do jeito que eu falei no começo, é que eu sou uma pessoa muito desagradável, eu sou meio desequilibrada, eu começo a falar um troço sério, quando eu vejo, já estou chutando o pau. Não, gente, é para mandar um videozinho, vai ser bacana. A gente vai fazer uma comemoração de aniversário com vocês, que estão há 22 anos nos dando upa. É isso.
Até quando tem que mandar o vídeo?
Ah, boa, boa. Então, tem que mandar...
Boa, não pensamos nisso.
Tem que mandar... Olha, tem que mandar logo, até sábado. Tá? Aí até agora sábado. Tem que... Até sábado, hoje é terça. Né? Ah. Então... até sábado tá bom, né? Uhum. Sábado é dia 3. Dia 3. Até 3 sábado, julho. Dia 3, isso. Aí vai ao ar no dia 6, né? No nosso sarau de 22 anos. Tá.
Posso fazer um lembrete, então?
Fala, fala.
Que os vídeos têm que ser lembrados, têm que ser enviados, têm que ser lembrados, têm que ser enviados por e-mail da Kátia, né? Kátia@radioelétrica.com, senão, né, se a gente não disser, o vídeo não chega. E esse mesmo endereço que recebe vídeos... E recebe cartinhas, recebe pixies. Também as contribuições, os pixies, né? Os pixies para fazer a coisa seguir funcionando aqui, canja e tudo mais, vocês sabem da história, o endereço está aqui, o número da conta também, tudo mais.
Que legal. Pô, semana passada a gente teve uma canja linda da Marisa Rotenberg, né? Eu fiquei, assim, bem feliz, porque ela estava há um tempo, ela falou assim, que pá, que com esse convite ela meio que se... Ai, acordou nela, a artista, porque ela estava meio parada, aí já pilhou de fazer vídeos, de fazer coisas, e, pô, ela é maravilhosa, né? Foi super bacana, e, enfim. É, o que, que houve aí?
Não, não, é, tocou o telefone, está no mundo, mas, enfim...
Tá, agradecer a Carice, que está lançando um livro. Isso. Aí,
ah, obrigada.
Somos
obrigada.
Todos Caim.
Dorim.
Legal.
Somos todos Caim.
Maravilha. Então
uma
é isso.
Mistura horror e deboche.
E flower power. Então tá, foi bárbaro, valeu então, Clarice, muito obrigada pela participação.
Muito, muito, muito obrigada, amei, vocês são ótimos.
Ah, que legal. Bom, tu já chegou levantando a nossa bola, a gente ficou...
Mas todo... é o sarau. Vai que sarau, o sarau. É como quando eu dizia do bar também, né? Eu frequentei vários bares ao longo da vida, mas quando eu disser para algum amigo meu, eu fui, o bar é sempre o Ocidente.
Sempre.
A gente tem aqueles que diz tudo, né?
É isso aí.
O sarau é isso.
Ah, que legal. Então, valeu. Muito obrigada. A gente vai ter uma canja agora de um artista maravilhoso, que é o Marcelo Duane. Ele é aqui de Porto Alegre, está radicado... não sei se é de Porto Alegre, mas ele é do Rio Grande do Sul, né? E está radicado em Floripa. Já participou algumas vezes do sarau lá no Ocidente. Ele tem um swing, um vozeirão, swingueira, é muito legal, assim, todo mundo curtia muito as vezes que ele participou. Então, vamos ter aqui pela primeira vez na versão online, Marcelo Duane. Então, fiquem aqui com a canja, até semana que vem, mandem os vídeos. Até, valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Oi, gente, um prazer estar fazendo parte do Sarau. Marcelo Duane, muito prazer. E vamos nessa. Todo mundo pede um pouco de paz, um pouco de consciência. Muita gente sonha e segue em frente na busca de um mundo melhor. A sociedade insiste em manipular a vida de cada cidadão. E a dignidade da gente insiste, persiste pra não desabar. Se desabar, a gente sofre. Vendo tudo se perder. Desistir de lutar a escuridão. Enfrentar a tristeza é nossa missão. É preciso ter fé pra sobreviver. A canção anterior se chama Luz, parceria minha com Márcio Local, e essa próxima canção chama-se Canto pro Oxum. Canto pra rainha de Ogum, canto pra Oxum, o meu melhor canto é pra você. Essa luz que emana dos teus olhos, minha inspiração, deusa de candura, és pura beleza. Quando me pego a sonhar, um azul da cor do mar, o sol brilha iluminando um sorriso. Meu prazer é te seguir. Pra você. pego a sonhar um azul da cor do mar. O sol brilha iluminando um sorriso. Meu prazer é te seguir, tão lindo te ver sorrir. Teu reinado é de paz, é de sonho. Ai, ei, eu, mamãe Oxum, o teu manto. Obrigado, Sarau Elétrico. Muito obrigado, Kátia Suma. Eu sou Marcelo Duane, Arte Não Para. Pena que você não viu. Pena que você não viu passar. Céu se abriu. É sinal que o tempo bom está por chegar. Pena que você não viu. Pena que você não viu passar. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que o tempo bom está por chegar. Se permanecer tempo ruim, isso tem sempre um fim. A finalidade das coisas voltadas pra mim. Mas se tudo rolar natural, fazer a cabeça é normal. A sua atitude acompanha as mudanças do mal. Precisão de escuro pra ter a luz. Jesus Cristo não é o único que carrega a cruz. Se o céu se abriu, temos que partir. Ah, dos negativos da vida vão rir. Amarrado às raízes, tipo conta que tempo. O tempo vai melhorar, disse eu tenho fé. Pena que você não vê o que eu vejo. Só eu e os meus niggas sabem o que eu planejo. Se permanecer tempo ruim, mesmo tem sempre um fim. A finalidade das coisas voltadas pra mim. Mas se tudo rolar natural, fazer a cabeça é normal. A sua atitude acompanha a mudança do mal. Pena que você não. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que tempo bom está por chegar. Se permanecer tempo ruim, começo tem sempre um fim. A finalidade das coisas voltadas pra mim. Mas se tudo rolar natural, fazer a cabeça é normal. A sua atitude acompanha as mudanças do mal. Você não viu. Pena que você não viu passar. Foi, passou. Uma nuvem lá no céu se abriu. É sinal que tempo bom está por chegar. Valeu!